Como é que fizeram isso com a gente, né, Luciano? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, no capítulo 3. Nós vamos ler uma porção da palavra de Deus neste capítulo e também no capítulo 4. Então, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta ao longo desse tempo. 1 aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 21. Sabe, irmãos, a vida cristã, ela só pode ser vivida a partir da influência do Espírito Santo em nós. Existe uma ideia de que a vida cristã, ela pode ser vivida a partir do esforço, a partir da dedicação, mas não é assim. Mas fato é que muitas pessoas até ouvem falar a respeito de Jesus, participam de reuniões, encontros como esse, mas não são guiados pelo Espírito Santo. Alguns chegam até mesmo a ser aquilo que o apóstolo Paulo vai nos dizer aqui, por conta dessa pouca influência do Espírito Santo, carnais. Nós vamos ler algumas advertências, orientações que o apóstolo Paulo deu a uma igreja, aos coríntios. E à primeira vista parecem palavras difíceis, palavras duras. Mas nos versículos anteriores, nós não vamos ler o capítulo inteiro. Nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, capítulo 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele nos dá todo o pano de fundo, todo o contexto do porquê ele entregou aquela palavra àquela igreja. Aquela igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja que estava agindo por inveja. Uma igreja que se encontrava dividida. E o motivo dessa divisão era o partidarismo. Aquelas pessoas, elas tinham líderes, mestres preferidos. E aí elas viviam em guetos, levantando as bandeiras dos seus líderes. Aquela igreja era uma igreja que, apesar de se reunir, era uma igreja que tinha atitudes mundanas. Pouca consciência de que foram chamados para serem casa de Deus, habitação do Espírito de Deus. Eles se consideravam sábios aos seus próprios olhos, mas os pensamentos deles eram pensamentos fúteis, pensamentos em coisas que não tinham valor. E eles estavam substituindo a autoridade da palavra de Deus por ideias e opiniões humanas. Esse era o pano de fundo. Uma igreja fácil, né, Silviano? De cuidar, de pastorear. Não. Mas fato é que viver com pouca influência do Espírito Santo em nós pode nos fazer viver muito aquém do que poderíamos. Então vamos ler. Primeiro aos Coríntios, todos conseguiram encontrar, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 21. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. A partir do versículo 4, portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. O apóstolo Paulo, ele nos aponta aqui um caminho para sairmos de uma vida onde a pouca influência do Espírito Santo em nós para uma vida onde é manifesto o poder de Deus através de nós. E isso acontece a partir de uma visão correta a respeito de quem nós somos, a respeito daquilo que nós temos nas nossas mãos, a respeito de quem o outro é e a respeito de quem nós pertencemos, a quem nós pertencemos. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 21. Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar algumas vezes ao texto. Versículo 21 do capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo: portanto, ninguém se glorie em homens. Para andar no Espírito, para andar sobre a influência do Espírito Santo de Deus, é preciso, em primeiro lugar, termos uma visão correta a respeito de quem nós somos, quem eu e você somos. Mas também no versículo 6 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. Ele fala sobre o orgulho. No versículo 7 ele diz: quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou em algumas outras versões, por que te orgulhas? Orgulho aqui, ele nos dá o sentido de um órgão humano distendido, inchado, fora do seu tamanho normal. É esse tipo de orgulho que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção. E é a condição natural de todos nós aqui. A condição natural do ego humano é o orgulho. Isso é natural, isso é fruto da nossa natureza. Mas o orgulho, ele tem alguns problemas na natureza dele. Ele tem algumas características que eu queria chamar sua atenção para elas. O primeiro fato é que o orgulho é competitivo. Eu não sei se você já parou para reparar. Mas o orgulho, ele é tão competitivo que ele é como se ele caminhasse de mãos dadas com as divisões, com as intrigas. Porque o orgulho, ele quer sempre nos colocar em primeiro lugar. Ele quer sempre nos colocar à frente. O orgulho, ele também gera em nós, todas as vezes que a gente encontra alguém melhor que a gente, ele gera em nós ingratidão. Porque aquela circunstância que eu vivi atualmente, ela já não é tão boa quanto antes. O orgulho, ele gera amnésia. Tudo aquilo que eu investi, toda a energia que eu investi para chegar onde eu cheguei, a partir do momento que alguém chega na minha frente, perde a graça. O orgulho, ele gera murmuração, reclamação. Lewis, ele tem uma frase muito forte. Ele diz: o orgulho é o prazer de ter mais do que os outros. Então, o orgulho, ele é competitivo. O orgulho, ele é também carnal. O orgulho, ele é capaz de fazer coisas terríveis para recuperar o estado anterior de controle, de supremacia. Além de competitivo, além de carnal, o orgulho, ele vive deixando a gente ocupado. O orgulho, ele toma muito do nosso tempo, porque ele exige que a gente esteja sempre trabalhando constantemente na nossa imagem, no nosso currículo pessoal. E nós vivemos num tempo muito difícil nesse sentido. Porque nós vivemos influenciados pela era digital, a era das mídias sociais, onde muitas vezes essas mídias, elas são catalisadoras do nosso orgulho. Porque nas mídias sociais a gente mostra a nossa melhor versão. Ninguém aparece ali nos stories quando pratica inveja. Ninguém aparece ali nos stories quando conta uma mentira. Não. Algumas pessoas até mesmo aparecem em dias difíceis, é verdade, isso é tendência, inclusive. Você mostrar a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, mas percebam, aparecem quando aprendem uma grande lição. Então tem algo para contribuir. As mídias sociais, elas podem ser catalisadoras do orgulho na nossa vida. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, quando ele diz ninguém se glorie em homens, é que as nossas realizações, mesmo aquelas que são boas, mesmo aquelas que são justas, mesmo aquelas que foram feitas em nome do Senhor, mesmo essas, elas não devem gerar em nós glória. Elas não devem gerar em nós orgulho. Mas gratidão pela obra e pela abundante graça de Deus derramada na sua vida todos os dias, derramada na minha vida todos os dias, e que se renova dia após dia, constantemente. E por mais que tenhamos realizações, feitos, precisamos reconhecer, irmãos, que nós ainda estamos distantes de quem deveríamos ser. Ainda no versículo 21, na parte B, o apóstolo Paulo diz, porque todas as coisas são de vocês, ou seja, não se encham de orgulho, porque todas as coisas são de vocês. Então, para andar no Espírito, a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma visão correta a respeito de quem somos. Em segundo lugar, ter uma visão correta a respeito do que temos. A igreja de Jesus, que é composta por todos os filhos de Deus, todos aqueles que foram salvos, lavados pelo sangue de Jesus, é herdeira de todas as coisas. Você sabia disso? A igreja de Cristo é herdeira de todas as coisas. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E o apóstolo Paulo, ele fala, que coisas são essas que nós, como igrejas de Cristo, temos posse? Ele nos fala, o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. O mundo é tudo o que Deus criou. Tudo o que Ele criou para a glória dEle. Por isso nos é tão sublime contemplar as ondas do mar, o universo, o funcionamento do corpo humano. É tudo tão grandioso, porque o nosso Deus é assim, grandioso. Então é tudo para a glória dEle, mas é para o nosso deleite. É para o nosso desfrutar com saúde, com responsabilidade, mas é também para cuidarmos. Tudo o que o Senhor nos entregou, toda a criação, é nossa responsabilidade cuidar. Mas, além do mundo, o apóstolo Paulo fala, não apenas o mundo Deus criou para vocês, mas também a vida. E o que é a vida? A vida é a preparação para a eternidade que nós vamos viver com Ele. São 50, 60, 80, 90 anos para os abençoados. Mas é o estágio onde nós estamos nos preparando para o grande encontro que vamos ter com o nosso Deus. E a vida do crente, a vida daqueles que desceram às águas hoje, é uma vida nova. É uma vida plena. Não é uma vida ausente de lutas, de dores, mas é uma vida abundante. Além disso, a vida que o Senhor Jesus nos entregou para viver é a vida dele. Agora, no final do ano, eu vou completar 34 anos, Cacá. E essa semana eu estava me dando conta de que eu estou um pouco mais perto de viver mais do que Jesus viveu aqui nessa terra. Eu estou aqui, você está aqui, porque Jesus entregou a vida dele. Nós estamos vivendo a vida dele. Você já parou para pensar? Talvez alguns aqui já estejam vivendo 30 anos a mais do que Jesus viveu, 40 anos a mais do que Jesus viveu. Isso só é possível porque Jesus veio e entregou a vida dele por amor a você. E por esse motivo, os teus pecados não consumiram você. Os meus pecados não me consumiram, porque Jesus me deu a vida dele para que eu pudesse viver. O mundo, a vida, mas o apóstolo Paulo fala também sobre a morte. A morte é a grande inimiga da humanidade, não é verdade? Mas sabe, em Cristo, até mesmo a morte está sob controle. Até mesmo a morte é superada. A Bíblia fala que para o crente, para aquele que vive pelo Espírito, para aquele que é filho de Deus, a morte é lucro. Olha que loucura. Para nós, o viver cada dia de vida é Cristo, é por Ele. Mas o morrer é lucro, é estar com Ele para sempre. A morte é o que nos conduz ao Pai. O mundo, a vida, a morte, o presente. O presente é aquilo que engloba tudo o que nós vivemos, todas as experiências que temos, boas e ruins. E como é bom saber que a minha vida, a sua vida, a vida daquele que entregou tudo a Jesus, não é uma vida, não é um presente fora de controle. Não são sucessivos acontecimentos fora de controle. Não é um carro desgovernado por aí. A vida do crente, ela está segura nas mãos de Deus. Firme nas mãos de Deus. Tudo o que acontece na vida do crente tem o potencial para fazê-lo crescer ou conhecer mais a Deus. Irmãos, que vida preciosa é a vida com Cristo. Como é maravilhoso viver com Cristo. E em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz, tudo isso, ou seja, tudo o que acontece na vida é para o bem. Para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas transborde. Mas o apóstolo Paulo fala também sobre o futuro. O futuro também é da igreja. Por quê? Aqui não é um futuro daquilo que vai acontecer com você amanhã, mês que vem, ano que vem, não. Aqui ele está falando da vida que nós viveremos com Cristo, com o Pai, na eternidade. Então é por isso que o apóstolo Paulo, ele faz essa exortação. Aquela igreja e a nós também. Para que a gente abandone o pensamento de que tudo que a gente vive aqui nesse mundo tem a ver só com a gente. É apenas para a gente conquistar, realizar sonhos, conquistar coisas. Posições, não. Todos os aspectos da nossa vida, todas as pessoas que passam pela nossa vida, nada acontece para a nossa glória, nem para a nossa vaidade. Tudo o que nós temos e somos é por causa dele, é por ele. O apóstolo Paulo continua, agora no capítulo 4, versículo 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Sabe, diante de Paulo, ele tinha ali uma oportunidade fácil de dar oportunidade, dar vazão ao orgulho. Sabe por quê? Porque aquela cultura onde aquela igreja estava inserida era uma cultura grega. Então as pessoas, elas iam para as praças ouvir os grandes filósofos, os pensadores, a respeito da visão de mundo, o que era o mundo, os seus ensinamentos. E as pessoas, elas elegiam aqueles que elas queriam seguir, aqueles que tinham linhas de pensamento que elas aprovavam, que elas concordavam também. E o que eles estavam querendo fazer dentro da igreja era exatamente isso. Era levantar algumas personalidades, algumas lideranças que eram expressivas, como Paulo, como Apolo. Eles queriam trazer para dentro da igreja essa cultura. Sempre, escuta isso, sempre que nós seguimos, buscamos seguir personalidade, nós estamos imitando o mundo. Porque esse é o padrão deles. A Bíblia, ela nos ensina a honrar a liderança, sim. Ela fala muito sobre isso. Mas a glória é de Deus. A glória é dele. Só dele. A responsabilidade do líder não é desfrutar de uma posição, de um status. A responsabilidade de um líder é cuidar dos interesses do Senhor com fidelidade. Seja essa liderança na igreja, seja na sua empresa, na escola, na sua célula. No final de tudo, nós vamos prestar contas de tudo aquilo que o Senhor nos entregou para a gente administrar. E o critério de avaliação do Senhor não é o quanto de sucesso você teve. Quantas pessoas seguiram você, não. Quanta popularidade você teve, quantos seguidores você teve, esse não é o critério. O critério é o quanto você foi fiel. Fiel ao chamado, fiel às pessoas, fiel ao Senhor. No versículo 3, ainda no capítulo 4, Paulo diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que não é o julgamento dos outros que tem importância. Não é nem mesmo o nosso próprio julgamento, não é nem mesmo a nossa própria consciência. Isso aqui é importante para a gente entender, porque a mentalidade deles é que a consciência, ela era a grande juíza do homem. Então, se a sua consciência te diz que está tudo bem, você pode fazer. É engraçado que é uma consciência, uma ideia ainda muito parecida com a ideia que o mundo de hoje tem. Mas o que o apóstolo Paulo sabia é que a nossa consciência, ela não é confiável. Sabe por quê, irmãos? Porque uma família em crise conjugal, talvez o adultério, ele possa fazer parte ali daquela realidade, porque alguém não se sente amado, cuidado o suficiente. Então diz que o adultério pode acontecer. E pratica o adultério com a consciência limpa. A nossa consciência, ela não é confiável, porque algumas pessoas talvez ocupando cargos públicos e que acham que já fizeram muito e que então devem receber alguma coisa por fora com a consciência limpa. Não. A gente não pode confiar na nossa consciência para avaliar se aquilo que nós vivemos é ou não aprovado pelo Senhor. Você pode ser aprovado pela tua consciência, mas reprovado por Deus na tua vida. Você pode ser aprovado pela consciência, mas reprovado por Deus na tua caminhada com Ele. No exercício da sua liderança. Na forma como você educa os seus filhos. O apóstolo Paulo, ele era alguém incrível. Ele era alguém com muita estabilidade. O apóstolo Paulo passou por quase tudo. Era alguém de muita estabilidade, confiança, de muita resiliência. Mas olha o que ele fala a respeito dele mesmo. Lá em 1 Timóteo ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Sabe quem nunca faria essa declaração que Paulo fez aqui a respeito dele ser o principal dos pecadores? Quem nunca faria? Saulo. Saulo nunca faria. Apenas Paulo poderia fazer essa colocação. Porque quem era Saulo? Saulo era um líder religioso. Era alguém muito importante, conhecedor, praticante da lei. O velho homem nunca pode fazer uma declaração dessa aqui. Só aquele que foi alcançado por Jesus, transformado por Ele. Paulo, ele sim, ele tinha plena consciência do estado pecador dele. Ele tinha essa consciência. Mas sabe o que é interessante? Mesmo ele tendo essa consciência de quem ele era, ele não associava isso à identidade dele. Ou seja, Paulo, ele sabia que ele era pecador, ele sabia que ele era ganancioso, cheio de ira, cheio de problema, igual a você e a mim. Mas ele não permitia que essa mentalidade, esse pensamento se tornasse quem ele era. Assim também ele fazia com as realizações. Paulo foi um grande líder, um dos maiores da história. Um homem influente. Mas ele não permitia que essa influência o colocasse num pedestal. Não. Ele não associava as realizações à identidade dele. Não. E isso era maravilhoso. Porque tem muita gente que quando cai no pecado, acha que nunca mais vai poder ser usado. Tem muito líder que quando cai, acha que nunca mais vai poder ser usado pelo Senhor. Isso é uma mentira de Satanás. Para impedir, paralisar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você não é o teu pecado. Assim como você não é as tuas realizações. Isso é humildade. Isso é a humildade cristã. Humildade não é você se achar menor que os outros. Não é você achar que você tem menos valor do que os outros. Não, isso não é humildade. Humildade é você viver pensando menos em você. Humildade é você abrir espaço na sua vida para que aquilo que é importante para o outro seja importante para você também. Isso é humildade. Humildade é lembrar que o evangelho, ele só se vive no plural. É impossível, impossível viver o evangelho no singular. Impossível. Mesmo sabendo que a igreja, essa congregação, exige muito, é verdade, muito perdão, muito recomeço, caminhar mais uma milha. Mesmo sabendo disso, a gente não abre mão dela. Porque a igreja é prioridade para Jesus. Ele disse, eu vou edificar. Jesus só edifica aquilo que tem importância. Todas as religiões, presta atenção, todas as religiões do mundo, elas se relacionam com a divindade delas a partir do mérito, das realizações. Todo religioso, seja de qual for a religião, ele tem a convicção de que a boa conduta dele, a forma como ele vive a vida dele, vai resultar em uma sentença que vai conduzir ele para o paraíso ou para um estado de perfeição, de plenitude, de total, plena. O problema da religião, seja ela qual for, é que ela nos coloca no tribunal todo dia. Ela leva a gente para o tribunal todo dia. Todo dia ela coloca a gente diante do juiz. O religioso, ele precisa todos os dias se esforçar muito para agradar a divindade que ele serve. Essa semana eu estava no aeroporto e tinham duas senhoras conversando no meu lado exatamente sobre isso. E uma falando para a outra, mas as coisas estão muito difíceis para mim, eu tenho acordado de madrugada, tenho tido muitos pesadelos. E aí a que estava do lado dela falou assim, você tem que agradar mais o seu orixá. Você precisa... Você está acendendo as velas? Não, eu acendo as velas todos os dias. Não, tem alguma coisa errada. Então você precisa tomar o banho de novo. É isso. No Evangelho de Jesus Cristo, esse que nós estamos pregando aqui, a sentença, ela é dada antes da gente desempenhar as nossas ações. Eu vou explicar melhor para você. No momento em que a gente confessa Jesus como nosso Senhor e Salvador, no momento em que a gente confessa com a nossa boca que a gente quer que Ele seja o nosso único Deus, Deus olha para você e olha para mim e Ele diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você não fez absolutamente nada. Você não fez absolutamente nada. Você não teve nem tempo de chegar em casa e pedir perdão para o teu marido. Mas ele já olhou para você e disse, filho amado. Ele já olhou para você e ele disse aquilo que nos diz Romanos 8, versículo 1. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida a Deus, tudo de bom, toda a vida de Jesus, ela cai no nosso colo. E todas as nossas falhas, pecados, problemas são colocados em Jesus na cruz. Isso é imediato. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Por causa dele, a sua sentença já foi anunciada. Você está salvo mediante a fé, o arrependimento dos pecados. A salvação. E tudo aquilo que nós fazemos, a vida que nós vivemos, o serviço que nós aplicamos uns aos outros, o que nós entregamos, a forma como nós usamos o nosso recurso, seja o tempo, seja o dinheiro, seja os nossos recursos emocionais, a nossa energia, tudo que nós não fazemos para sermos aceitos por Ele. Nós fazemos por gratidão, por alegria, por vontade de fazer parte do que Ele está fazendo. Entende? A gente não faz porque a gente precisa se sentir bem. Não. A gente não faz porque a gente quer ser reconhecido pelos outros ou quer ser aceito por Ele. Não. Tudo o que nós fazemos porque é Ele vivendo em nós. Aquelas pessoas, elas desceram as águas hoje. Quando elas estavam lá no fundo da água, elas estavam testemunhando para nós que elas estavam deixando para trás uma vida sem Cristo, morrendo ali. E no momento em que elas voltam, que elas emergem, elas estão testemunhando que agora elas querem viver a vida de Jesus. Jesus tem toda a liberdade, todo o acesso para fazer o que Ele quiser. Isso é o batismo. É como, existe uma citação de Calvino muito interessante. Ele diz assim: tudo o que você vê de bom em mim é Cristo. Tudo o que você vê de ruim sou eu mesmo. Perfeito. Perfeito. Ou é como aquela canção antiga. Pastor Douglas hoje ressuscitou várias no culto das nove, então também posso. Pastor Humberto não está aqui, mas mandou um representante. Aquela canção que diz que Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nos trouxe grande salvação. É grande mesmo. É imenso mesmo. Você precisa deixar o tribunal. Você precisa sair desse lugar. Jesus Cristo já entrou nesse tribunal por você. Esse não é mais o seu lugar. Tudo que você precisa fazer é pedir ao Senhor que aceite você por causa do que Jesus fez, não pelo que você é capaz de fazer. Se você todos os dias se vê de novo no tribunal, você precisa reviver o Evangelho. Você precisa relembrar o que é o Evangelho. O orgulho, ele faz exatamente isso. Ele tenta nos manter nesse lugar onde nós julgamos os outros, onde nós julgamos a nós mesmos. No entanto, esse não é o nosso lugar. Essa cadeira não é nossa. Em terceiro lugar, a gente precisa ter uma visão correta a respeito do outro. Sabe, gente? Aqui nessa igreja, nós valorizamos muito a escola da Bíblia, muito. Ela é muito importante para nós. A fidelidade, a integridade doutrinária, ela é fundamental. Mas a fidelidade nos relacionamentos também. Não basta vir à igreja todo domingo, frequentar a escola bíblica, a célula, dizimar e não ser fiel ao outro. Precisamos ser fiéis uns aos outros. Porque o amor é o nosso distintivo. É como nós nos apresentamos como filhos de Deus. Jesus não falou: vocês vão ser reconhecidos pelas suas boas obras. Vocês vão ser reconhecidos pelo tempo que vocês ficam dentro da igreja. Vocês não vão ser reconhecidos pelo... Não, não. Ele disse: vocês vão ser reconhecidos. Todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. O amor é o nosso distintivo. Que amor? Que amor é esse? É o amor prático. O amor concreto. Não adianta eu dizer: eu te amo, meu irmão, e eu virar as costas e eu falar mal de você. Não adianta eu dizer: eu te amo, meu irmão, e diante de uma dificuldade sua, eu achar que eu não tenho nada a ver com isso. É um amor concreto, o amor que se manifesta na prática. Talvez você esteja pedindo, você está orando pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, para que eles conheçam a Jesus. E você está pedindo a Deus uma oportunidade de apresentar Jesus para essas pessoas. Você vai ter oportunidade de amar. Porque é assim que você vai ser conhecido como seguidor de Jesus. Mas é muito difícil amar. Muito difícil amar. Nós somos capazes de amar os que nos fazem bem. Para mim, é muito fácil amar a pastora Roberta. Pastor Roberto me manda mensagem, me manda foto, figurinha de coração, florzinha. Quem não ama a pastora Roberta, gente? Quem não ama o pastor Tiago? Agora, para amar os diferentes, para amar os inimigos, é só pelo Espírito Santo. É só dando vazão para o Espírito Santo. Pensar que nós somos capazes de amar sozinhos é arrogância. Nós não somos capazes. Nós não somos capazes de suportar uma célula difícil, Pastor Marcos, se a gente não estiver cheio do Espírito Santo. A gente não é capaz de suportar, talvez, aquele irmão novo na fé, cheio de perguntas, talvez hábitos difíceis, sem o Espírito Santo. Não somos capazes. Eu vou precisar parar por aqui, porque o meu tempo já acabou. Mas eu queria convidar você a orar comigo nessa hora. São palavras duras de Paulo para aquela igreja, para nós também. Mas esse é o evangelho puro. Esse é o evangelho na íntegra. Esse é o evangelho que eu e você anunciamos por onde nós vamos. Você pode abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Talvez você tenha andado com uma visão não tão correta a respeito de quem você é, daquilo que você tem a respeito do outro. Talvez você tenha chegado aqui com a tua visão completamente embaçada. Talvez essa tenha sido uma semana muito ruim, onde você fez escolhas ruins, seu orgulho falou mais alto e você nem se reconhece por causa disso. Mas nessa manhã, você quer deixar aqui essa visão embaçada e voltar para casa com uma nova visão a respeito de quem você é. Você não é o pecado que você cometeu. Você pode ser liberto. Jesus tem liberdade para você. Jesus pode recomeçar com você. Jesus pode guiar você na direção de uma vida diferente. Talvez essa semana você tenha vivido um conflito familiar. Alguém feriu você. Falou, fez algo que decepcionou você. E desde aquele momento, tudo que você enxerga a respeito dessa pessoa tem sido ruim. Quando você pensa nela, você pensa na dor que ela causou a você. Talvez seja até seu irmão, sua irmã em Cristo. Você quer deixar aqui hoje essa visão embaçada a respeito do outro. Você entendeu que as pessoas são mais do que as ações. E que Cristo vivendo em você te faz capaz de perdoar. De andar mais uma milha. E você quer pedir ao Espírito Santo que tenha influência sobre você nessa manhã e te faça capaz de amar. Talvez você esteja com a sua visão embaçada a respeito do que você tem. Talvez você tenha recebido notícias ruins que tiraram seu sono, aquela porta que não abriu. Algo que você tem entendido que você precisa, mas que você não tem conseguido acessar. Você precisa de uma visão clara a respeito disso. Talvez a desesperança esteja batendo na tua porta, te fazendo pensar que nada vai acontecer, que não vai se realizar. Você precisa de uma visão clara. Você quer pedir ao Senhor que te ajude a enxergar além disso e confiar. Ou talvez você precise de uma visão clara a respeito de quem Jesus é. Você nessa manhã entendeu que você é dele, que a sua vida pertence a ele, a sua vida não está nas mãos das pessoas nem das suas realizações. Você entendeu que Jesus é o único que pode salvar você e você deseja entregar a sua vida a ele, porque hoje você teve uma visão clara a respeito de quem ele é. E você quer pedir hoje que o Espírito Santo habite em você e passe a ter influência sobre você. Você não vai mais caminhar sozinho, nem fazer escolhas sozinho. Você é dele. Se você se enquadra em alguma dessas citações que eu fiz, eu queria pedir que você ficasse em pé. Estamos todos de olhos fechados, ninguém vai ver você. Pode se colocar de pé. Para que o Senhor te veja. Nós vamos cantar uma canção. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé agora, nesse momento. E se você entende, você quer andar pelo Espírito, você quer conhecer a Cristo, você quer recomeçar, você quer deixar aqui essa visão embaçada, durante essa música eu quero convidar você a vir aqui à frente, para que a gente possa orar juntos. Você não vai vir sozinho. No momento em que você chegar aqui, alguém vai abraçar você. Mas nessa manhã, deixa aqui a tua visão embaçada no nome de Jesus. Você vai voltar para a tua casa hoje com olhos limpos, com uma visão pura a respeito de quem você é, a respeito de quem o Senhor é, a respeito de quem o outro é. Pode vir, em nome de Jesus.
Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar.
Vem recomeçar, vem.
Vou deixar na cruz tudo o que passou.
Aqui na frente,
sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou.
Senhor, nessa manhã, estamos aqui diante de Ti pedindo uma nova visão. Nós entendemos, Senhor, não é possível viver essa vida, resistir, sem que o Teu Espírito Santo esteja fluindo em nós, através de nós. Não é possível, Deus. Nós não conseguimos, Senhor. Nós entendemos, não existe poder em nós. Não existe resistência alguma em nós. E nós estamos nessa manhã reconhecendo, precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito Santo que nos selou, preenchendo a nossa vida, todos os aspectos de quem somos. As nossas emoções, os nossos relacionamentos. Senhor, nós precisamos que o Senhor tome tudo. Tudo, Senhor, que nós temos pertence a Ti. Senhor, os nossos irmãos e irmãs, ou talvez aqueles que estão Te conhecendo hoje pela primeira vez e vieram aqui à frente com fome e com com sede de Ti. Nós pedimos nessa manhã que a obra que o Senhor começou, o Senhor venha completar em nome de Jesus. Que sejam salvas, Senhor. Que tenham a história da vida transformada daqui para frente, Senhor. Não mais caminhando sozinhas, não mais sentindo um vazio, não mais sentindo, Senhor, a dor da solidão, mas a convicção de que estão contigo, que estão seguras nas tuas mãos. Senhor, aqueles que têm pedido uma nova visão ao Senhor, pedimos, abre os olhos, Deus. Faz de novo, Senhor. Faz uma nova história aqui nessa manhã, na vida deles. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.